A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é Adriana Alves, coordenadora do escritório USP Mulheres. Adriana também é professora associada do Instituto de Geociências da USP, ministrando disciplinas na graduação e pós-graduação na área de mineralogia e também na área de petrologia. Ela também é presidente da Comissão de Direitos Humanos da mesma unidade. Adriana é líder do grupo de pesquisa dedicado à quantificação de voláteis associados ao vulcanismo antigo do Brasil e seus potenciais efeitos climáticos. No Diversidade em Ciência de hoje, Adriana Alves irá falar sobre o escritório USP Mulheres e as questões de gênero e etnia na USP. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Adriana, é um prazer poder falar com você.
O prazer é todo meu, agradeço o convite.
Pois é, Adriana, antes até da gente falar do Escritório USP Mulheres, que é um organismo dentro da USP de extrema importância, você desenvolve uma área, primeiro, uma área muito especializada, né? Que seria aí no campo da mineralogia e petrologia. Tá? E é uma área que eu deduzo que já começam as questões aí de gêneros, né? Porque uma área muito restrita ao universo dos homens. Né? Como é que é trabalhar num campo desses?
Olha, já foi muito mais restrita ao campo masculino, né? O acesso dos professores, dos pesquisadores de alta qualidade era muito mais masculino do que feminino. Hoje em dia, eu diria que as contratações de uns 10 anos para cá, no Instituto de Professores e Professoras, meio que se equilibrou. A geologia não é mais tão vista como uma área masculina, e isso eu diria que é muito bom, porque foi o que trouxe a discussão de gênero para dentro do Instituto. A gente tem um equilíbrio entre homens e mulheres, né? Antes era tudo muito normalizado, né? Naturalizado, as relações de gênero, algumas vezes até violentas, eram naturalizadas. Como a gente está mais equilibrado agora, tanto no alunado quanto no corpo docente, as coisas estão melhorando bastante. Não tem mais essa grande divisão de gênero, não. Pelo menos para os níveis iniciais da carreira.
Entendi. E até aproveitando também, que não seria a nossa pauta, mas eu estando com uma doutora, né, a livre docente, né, na área de mineralogia e petrologia. Por exemplo, a questão do vulcanismo, né? O Brasil não é um país acometido por vulcões em atividades, né? Isso pode mudar no futuro?
Olha, num futuro muito distante pode, né? A gente pode passar a fazer parte de uma configuração continental, como as placas tectônicas se movem o tempo todo, pode passar a fazer parte de uma configuração continental que traga, por exemplo, uma colisão de novo do continente sul-americano com o continente africano. Existem algumas projeções de como os continentes estão se movimentando e como vai ser essa configuração no futuro, e vão haver colisões meio violentas aí da costa leste brasileira. Mas creio eu que os humanos vão estar extintos há muito tempo quando isso acontecer, porque a escala de tempo da geologia, dos processos geológicos, é muito diferente do que a gente está acostumado, né? Então, por exemplo, as datações que a gente faz, ainda que absolutas, ainda que métodos de ponta, têm erros da ordem de 100 mil anos, 200 mil anos, algo impensável para a gente, que a nossa escala de vida, hoje, com sorte, é de 100 anos. Né? Então, sim, o continente sul-americano vai voltar a ter vulcões ativos no futuro, mas não vai nem se chamar Brasil mais, porque nós não estaremos mais por aqui.
E ainda, antes de entrarmos no tema do programa, né, a questão da mineralogia, né? O Brasil é rico em minerais e é possível pensar numa exploração sustentável de minerais no Brasil?
É possível pensar, sim. É possível você ter um plano de extração, você ter um plano de áreas que podem e devem ser preservadas, né? A gente tem visto muito a banalização da extração de minério em áreas que têm um potencial ambiental muito maior do que o potencial econômico que esses bens poderiam gerar. E é esse balanço delicado de avaliação que eu acho que a gente tem perdido um pouco a perspectiva de qual é o valor de eu ter o pulmão do mundo, boa parte dele no nosso território, ou de eu minerar alguma coisa para enriquecer. Né? Como diz o nosso líder Moore, essas pessoas não têm visão de futuro na ocupação de áreas irregulares. Eu diria que o Brasil não tem visão de futuro se ele acha que um pedaço de pedra vale mais do que abarcar boa parte do pulmão do mundo. Né? Então, se a gente pensa em visão de futuro, é muito melhor preservar o que precisa ser preservado e explorar em áreas que não impliquem tantos impactos ambientais, né? Porque quem vai sofrer são os humanos, né? As consequências no longo prazo.
Perfeito. E por fim, ainda pegando você dentro dessa sua área, né, que você tem uma grande importância, a questão do petróleo, né? Foi um erro ter privatizado o pré-sal?
Olha, eu não sou especialista em petróleo, mas tenho muitos colegas que trabalham na Petrobras que são especialistas. Vários deles têm muitas críticas sobre como o processo foi feito. O ponto é que a tecnologia de extração do óleo que está no pré-sal é muito complicada, ela é complexa, o investimento é muito alto. E aí, se a gente for falar em visão de futuro, combustíveis fósseis ainda são a nossa principal fonte de energia, né? Mas eu diria que está na hora da gente mirar em outras energias. Então, se parte desse dinheiro fosse investido em energia limpa, por exemplo, eu não veria com maus olhos. Mas o fato é que a gente não sabe para onde vai o dinheiro. Eu, pelo menos, não faço ideia.
Então, agora, né, assim, o tema principal da entrevista, e que é de extrema importância também, que você é a quarta coordenadora do escritório USP Mulheres, né? Então, muitos ouvintes não sabem o que significa esse escritório, apesar dele já estar constituído uma história. O que é o escritório USP Mulheres?
O escritório USP Mulheres é um órgão vinculado diretamente à reitoria hoje. Ele foi criado no bojo do movimento He for She da ONU, e nesse movimento a ONU criou um projeto chamado 10 vezes 10 vezes 10, ou 10 por 10 por 10, tem gente que fala diferente. Então são 10 instituições governamentais, 10 universidades e 10 empresas comprometidas com a igualdade de gênero. A USP assinou o convênio com o He for She da ONU, e para isso precisava se pensar em políticas de equidade de gênero. Como fazê-lo de forma mais centralizada? Criou-se o USP Mulheres para pensar essas políticas. A história do escritório se dividiu em algumas fases, né? Primeiro da consolidação do escritório, depois veio a fase da professora Eva, que foi quem ficou mais tempo, junto com a professora Maria Arminda. E se dividiu, eu dividiria em três partes: a de Constituição, a primeira de denunciar e mostrar para a comunidade espiana que o problema da desigualdade de gênero também acomete a nossa comunidade, que foi com a professora Eva Bly, e a terceira fase com a professora Maria Arminda, de olhar para as nossas métricas e provar que o viés de gênero atrapalha, por exemplo, a progressão das mulheres, atrapalha, por exemplo, o desenvolvimento das carreiras científicas das mulheres mães. Então, são essas duas fases. Então, eu entro, verei mais longe, né? Porque estou sobre os ombros de gigantes. Então, primeiro, o problema existe, aceita-se que o problema existe, e depois passa-se a pensar em como mitigá-lo. Então, eu entro já numa época mais tranquila de lidar com essas questões, que é realmente a de propor medidas efetivas para fechar o gap, o intervalo que existe entre as carreiras de homens e mulheres, seja no técnico administrativo, seja na pós, seja na docência.
Porque logo quando o escritório USP Mulheres ele é constituído, né, a USP ainda estava passando, né, por questões de estupros, de trotes violentos contra as mulheres, de assédios, né? Então, assim, isso estava uma constante. Casos que chegaram a ser levados para a Assembleia Legislativa, como foi o caso da medicina, né, envolvendo essas questões todas, né? Mas é interessante que a partir da constituição do escritório USP Mulheres e de outras medidas dentro da universidade, esses casos foram minimizando, né? É correto dizer que esse passado violento ele acabou na USP?
Acabou, não. Eu acho que ele diminuiu e ele se disfarça de modo mais eficiente hoje. Mas a gente ainda tem denúncias relacionadas a gênero no escritório, tem denúncias junto à ouvidoria. Há um grande, imenso trabalho a ser feito ainda. A gente está só galgando degraus muito, muito morosamente, eu diria, ainda assim, galgando. E é hora de pensar no próximo nível, né? Porque é muito ruim a gente ficar na posição de só combater a violência de gênero, porque ela não deveria nem existir. A gente já deveria estar discutindo coisas mais avançadas, né? Como, por exemplo, igualdade de oportunidades, como a gente vai considerar o impacto da jornada dupla, tripla de mulheres e de cuidadoras na progressão acadêmica e técnico-administrativa. Então, eu acho que é para esse caminho que a gente vai agora. É tolerância zero nas questões relacionadas à violência de gênero, mas a gente não quer só erradicar a violência de gênero, a gente quer uma universidade mais equânime. E para isso a gente precisa pensar em medidas de equidade de gênero nas carreiras, em todos os níveis, né? Seja carreira paga pela USP, funcionalismo da USP, ou sejam nossas estudantes, né?
Você falou que diminuiu, mas ainda a situação da violência está disfarçada, né? Como ela se disfarça?
Ela se disfarça no subjetivo da percepção das pessoas que perpetram atos preconceituosos com base em gênero e das pessoas que estão, as mulheres que estão mais politizadas e mais atentas à questão. Eu tenho 41 anos, então era muito comum que durante a minha graduação a gente relativizasse muita coisa que era violenta, a gente percebia como violenta, nos tocava como uma violência, mas a gente não externava o nosso incômodo. E isso mudou, né? Então, várias das coisas que homens se sentiam à vontade em falar, eles já sabem que é inadequado, mas ainda assim eles dão um jeito de colocar os seus preconceitos e a sua misoginia nas falas. Vou dar um exemplo. Somente quando as mulheres vão prestar concurso, em algumas unidades, é muito comum que elas ouçam perguntas relacionadas aos filhos. Se pretende ter filhos, se já tem filhos, o que fará com eles para participar de eventos científicos ou de trabalhos de campo. Isso nunca é perguntado aos homens. Isso é uma violência de gênero, né? Quando uma mulher é perguntada sobre a vida pessoal dela, quando tudo que deveria estar sendo julgado é a capacidade dela de fazer pesquisa e fazer docência, é uma violência de gênero. Isso desestabiliza candidatas a responderem perguntas durante as arguições. Para quem não sabe como o concurso da USP funciona, a gente tem uma entrevista, uma aula e uma prova escrita em alguns institutos. Então, essa hora da entrevista é que a gente nota pequenas... Tem a Márcia Barbosa, da URGS, que é uma defensora também da equidade de gênero, ela fala que as mulheres levam pequenas picadas violentas durante a sua trajetória, durante o seu dia. E como essas picadas são recebidas, né, a depender do quão a gente está disposta a lutar e a falar, meio que condiciona o nosso desempenho em entrevistas, em se posicionar em reuniões. Então, são as pequenas violências do dia a dia. As grandes violências são mais fáceis de nomear, né? Agressão física, assédio sexual. Quando a gente passa para o assédio moral, é algo mais nebuloso, mas que está sendo trazido para a luz agora com essas discussões, com as mulheres se empoderando. Então, eu diria que as violências são muito mais disfarçadas hoje como assédio moral e piada, entre aspas. Só é piada quando todo mundo ri, né? Inclusive a pessoa alvo da piada.
Entendi. E quando a gente fala em mulheres, se pensa também em interseccionalidades, porque tem vários tipos de mulher. Mas antes da gente entrar nessa temática das interseccionalidades, né, envolvendo aí mulheres negras, indígenas e outras, vamos ouvir transexuais, vamos ouvir um pouco de música. O que você nos sugere agora?
Eu sugeriria a primeira música, uma música que me marcou bastante nos últimos tempos, é Triste Louca o Mar, do Francisco del Hombre. Muito boa.
E por quê?
Porque a letra fala sobre isso, né? Da gente, sobre as mulheres se definirem por si mesmas, não se definirem por conta da sua aparência, ou por conta de ter ou não um companheiro, ou por conta de ter ou não posses, de saber quem elas são e gostar delas dessa forma.
Perfeito. Então nós vamos aí ouvir Triste Louca o Mar, de Francisco del Hombre.
Triste louca. qualificada, ela quem recusar. Segue receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida, cuida da rotina. Só mesmo rejeita, bem conhecida receita. Quem não sem dores aceita que tudo deve mudar.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Adriana Alves, coordenadora do escritório USP Mulheres. Adriana também é professora associada do Instituto de Geociências da USP, ministrando disciplinas na graduação e pós-graduação nas áreas de mineralogia e petrologia. Ela também é presidente da Comissão de Direitos Humanos da mesma unidade. Adriana é líder do grupo de pesquisa dedicado à quantificação de voláteis associados ao vulcanismo antigo do Brasil e seus potenciais efeitos climáticos. No Diversidade em Ciência de hoje, Adriana Alves está nos falando sobre o escritório USP Mulheres e as questões de gênero e etnia na USP. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, André, Adriana, no bloco anterior, né, nós tivemos aí a música Triste, Louco, Amado, Francisco Del Hombre. E antes da música, eu perguntei para você como é que funciona a questão, como o escritório vê a questão, e você também, sobre a questão das interseccionalidades, né, envolvendo aí mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres trans e tantas outras interseções.
É uma excelente pergunta essa, porque a grande verdade é que eu acredito que o escritório só passou a olhar para essas interseccionalidades quando ele se tornou mais diverso. Muita gente acha que eu entrei faz tempo no USP Mulheres, e não, na verdade eu fui convidada durante a pandemia, já tinha algum contato, né, por ser presidente da Comissão de Direitos Humanos do IGC, então quando a gente recebia denúncia relacionada à violência, eu sempre recorria ao escritório para me aconselhar, mas nunca tinha participado de fato do dia a dia do escritório. Essa mudança veio durante a pandemia, eu fui convidada para fazer parte do primeiro encontro das mulheres negras latino-americanas e caribenhas, por conta de uma mulher negra que tinha passado a trabalhar no escritório e achou que era importante montar um evento específico para as mulheres negras, né? Então, diversidade chamando mais diversidade. E a hora que eu entro, eu trago uma pauta muito, muito dolorosa assim, para mim e que tem sido negligenciada na USP, né? A gente tem 5.700 professores. Desses 5.700, cerca de 120 são professores negros. É razoável supor que metade disso são mulheres negras. Então, nós temos 60 mulheres negras num universo de 5.700 professores. Esses números são absolutamente violentos, né? Quando eu tomei ciência deles, eu fiquei muito triste. Então, quando a gente fala em luta de gênero na USP, a gente está falando em duas lutas, né? Principalmente quando a gente fala de docentes. Se para as mulheres brancas o problema é ascender na carreira acadêmica, para as mulheres negras o problema é aceder, é entrar na carreira acadêmica. Então, são lutas em esferas diferentes. Para as mulheres trans, também é um desafio, né? Porque as mulheres trans precisam ser reconhecidas como mulheres, precisa haver políticas contra o preconceito contra essas mulheres, e o escritório ainda era muito focado em mulheres brancas cis, né? E heterossexuais. Então, a gente tem, por exemplo, quando a gente fala de sexualidade, a gente tem mulheres lésbicas que têm filhos, e só uma delas pode ter licença maternidade, ou mulheres lésbicas que têm, e isso causa um rebuliço. Se para homem já causa um rebuliço, né? Os homens têm, sei lá, 7 dias corridos de licença paternidade, 1 mês na licença expandida. Quando são duas mulheres, a coisa não muda. Então, para a universidade, essas mulheres estão sendo tratadas. Uma delas é tratada como se fosse um homem, ganha uma licença paternidade, né? Não que não seja justo que seja um ter licença de 6 meses e o outro ter de 1 mês. O justo, mais justo mesmo seria os dois terem 6 meses, ou as duas pessoas que estão com o bebê pequeno terem 6 meses. Então, há certas nuances da militância e do pensar políticas para as mulheres que precisam levar em conta essas interseccionalidades. O problema das mulheres brancas, cis, heterossexuais, não é o mesmo dos problemas das mulheres negras, que não é o mesmo das mulheres trans. Então, olhar para isso com carinho, para as especificidades, conversar com essas populações e saber quais são as medidas que elas propõem, né, no âmbito universitário, para mim, o principal desafio e é a pauta. Para mim, é a pauta da minha gestão no escritório de mulheres.
Inclusive, nós temos aí um programa de pós-graduação, que é Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, né, que é um programa interdisciplinar que está na FEFLESH, né, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. E lá já se aplica o sistema de cotas para pessoas trans, pessoas em situação de refúgio, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas com deficiências, né? Então, assim, o escritório USP Mulheres, ele é propositivo em relação à questão de cotas dentro da universidade para todos esses grupos?
Até hoje ele não foi, porque o escritório, na verdade, tem um papel assessor. Vai haver uma mudança em breve, né? Se a nova pró-reitoria for aprovada, então a USP vai passar a ter uma pró-reitoria de inclusão e pertencimento. As questões de gênero vão migrar para essa pró-reitoria. E aí sim, estando numa pró-reitoria, há a prerrogativa de resoluções, de propor resoluções, de propor medidas mais efetivas. Sendo um órgão assessor, a gente fica um tanto quanto limitado no que é possível fazer. Porque você tem que fazer toda essa costura, primeiro com a reitoria e depois com pró-reitores. Então é algo que é muito mais moroso e muito mais limitado. Eu vejo com bons olhos a passagem da política de gênero, política de raça, para o âmbito dessa pró-reitoria. Eu acho que, a partir de então, a gente vai ver medidas algo mais arrojadas, mais ousadas surgirem, mas lembrando que toda e qualquer medida passa por um conselho universitário que ainda é majoritariamente masculino e absolutamente branco. Então, tudo passa pelo conselho universitário.
Exato. E tem mais uma outra coisa, por exemplo, a violência em relação às pessoas trans, né? Vocês têm esse mapeamento dentro da USP?
Nós não temos diretamente. A gente tem algumas pesquisas, né? Tem, por exemplo, a pesquisa Interações na USP, que está no site do USP Mulheres, do professor falecido professor Venturi, era um parceiro do escritório, fez uma pesquisa sobre interações e cita alguns exemplos. É algo também que precisa ser muito discutido, o empoderamento dessa parcela da população uspiana. As denúncias não chegam e eu gostaria de saber por quê, né? Porque eu aposto que as violências não são poucas em direção a essa comunidade, né? A comunidade trans. Então é preciso também fazer uma campanha de conscientização que essas mulheres precisam denunciar, precisam vir à frente e falar, tem esse problema. Eu vou ter uma reunião com a professora Gabriele Weber, da Universidade de Lorena, e a professora Silvana.
A professora Silvana é de onde?
É da FEFELESH. Esqueci o sobrenome dela, perdão.
Sim, a professora Silvana, que é coordenadora do pós-graduação Humanidade, Direitos e Outras Legitimidades. Sim, eu a conheço.
Eu esqueci o sobrenome dela, perdão. Mas a gente vai ter uma reunião que eu quero tratar com ela justamente sobre as pautas específicas da comunidade trans na USP, para saber quais são os anseios, quais são as preocupações, quais são as reclamações. É preciso conhecer para a gente conseguir propor as medidas que sejam mais eficientes, né?
Ela é uma grande estudiosa, né, das questões aí envolvendo transexualidade. Ela é uma das grandes especialistas. Acredito que tenha grandes propostas, né? E a própria USP, ela teve um pequeno avanço nesse sentido quando foi colocar nas listas de presença, né, nos documentos, o nome social, né, dessas pessoas, né? Então já é um grande avanço. E no caso, você considera que seria interessante essas temáticas serem dadas como disciplinas em todos os cursos?
Há uma coisa sobre o nome social que, antes de responder a sua pergunta, eu queria falar. Para que o seu nome social seja incluído na lista, você tem que ter passado por toda a documentação, né? Você precisa entregar um comprovante, um documento com o seu novo nome. Isso causa certo constrangimento para aquelas pessoas que estão no processo de transição. Então, o escritório está propondo que a gente faça o nome com sugestão da pessoa que queira mudar de nome e não espere todo o trâmite, porque isso causa constrangimento para elas. Quanto à sua questão, eu esqueci.
A questão seria, sim, porque eu entrei com duas perguntas ao mesmo tempo, queira me desculpar. Mas assim, a questão era, as questões das diversidades, né? Elas deveriam constar, e direitos humanos deveriam constar como disciplinas obrigatórias em todos os cursos da USP?
Olha, eu acredito que sim. A gente começou um pequeno passo com a professora Maria Arminda, que foi propor uma disciplina virtual sobre gênero, que ficaria como optativa aberta da pró-reitoria de graduação. Aí, com a pandemia, as coisas se complicaram um pouco, essa disciplina ainda não está sendo oferecida. Mas, a exemplo do que existe em universidades estrangeiras, que você tem um núcleo comum, em que todos os estudantes, por exemplo, estudam português, estudam matemática e estudam questões sociais. Em várias universidades norte-americanas, por exemplo, essas questões estão presentes no ciclo básico da universidade. A USP ainda tem uma vertente que é muito técnica. Então, eu fui extremamente criticada numa reunião no Instituto de Estudos Avançados, uma vez, por um dos professores que estava participando, por trazer essa questão de que nós somos responsáveis não apenas pela formação técnica dos nossos profissionais, mas também pela formação ética dos nossos profissionais. Então, eu fico muito entristecida quando eu vejo um aluno com um diploma USP ser denunciado por assédio às suas pacientes, por exemplo. Né? Aí, qual que é o problema que eu vejo institucional hoje? A gente tende a individualizar responsabilidades. Então, não é sobre a não discussão do gênero, das violências de gênero, das violências racistas na graduação. É sobre a matriz interna daquele indivíduo que se deu ao direito de se portar mal. Né? Então, a gente se exime como instituição de fazer essa discussão nos bancos da nossa universidade e entregar para a sociedade profissionais que sejam capazes de olhar para além da técnica. Então, respondendo a sua pergunta mais diretamente, eu acho absolutamente essencial que a gente tenha um núcleo de formação básica com humanidades, com questões das humanidades. Mais importante do que saber programar um computador é você trabalhar com inteligência artificial sabendo que aquela inteligência vai reproduzir os padrões racistas dos programadores. Né? Se você se furta a discutir isso, como é que a gente faz para resolver o problema? Porque não é um problema dos negros, certo? Não só. Né? A gente não tem um contingente de programadores negros que possam resolver a questão. Até porque tem que ser um problema dos brancos. Eles estão programando inteligência artificial. Isso para dar um exemplo das exatas, para sair um pouquinho das humanas e das biológicas, né? Para dar um exemplo das exatas. A gente tem que discutir as questões raciais nos nossos institutos de psicologia, né? Você não pode ter um terapeuta atendendo uma pessoa negra dizendo que o problema é dela, né? De como ela percebe o racismo. Não, ele precisa ter um pensamento crítico de que é um problema social para daí, então, fortalecer o seu paciente para lidar com eles. Né, lidar com esse problema. Então, sim, a gente demorou para ter um núcleo básico que discuta humanidades para entregar profissionais mais humanos para a sociedade.
Vamos ouvir um pouco de música. O que você nos sugere agora?
Para me conectar com a juventude, eu sugiro Velha e Louca, da Malu Magalhães, que eu gosto muito, canto muito, e toda vez que eu passo o batom vermelho, eu lembro dessa música.
Velha e Louca, então, com a Malu Magalhães.
Pode falar que eu não ligo, agora amigo, eu tô em outra, eu tô ficando velha, eu tô ficando louca, pode avisar que eu não vou, oh, oh. Eu tô na estrada, eu nunca sei. Vejo o lado bom. Respiro fundo e canto, mesmo que um tanto rouca. Pode falar, não me importa o que tenho de torta, eu tenho de feliz. Eu vou cambaleando, de perna bamba e solta. Vejo o lado bom. Nem vem tirar meu riso frouxo com algum. conselho, que hoje eu passei batom vermelho. Eu tenho tido a alegria como dom, em cada canto vejo o lado bom.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a Adriana Alves, coordenadora do escritório USP Mulheres. Adriana também é professora associada do Instituto de Geociências da USP, ministrando disciplinas na graduação e pós-graduação nas áreas de mineralogia e petrologia. Ela também é presidente da Comissão de Direitos Humanos da mesma unidade. Adriana é líder do grupo de pesquisa dedicado à quantificação de voláteis associados ao vulcanismo antigo do Brasil e seus potenciais efeitos climáticos. No Diversidade em Ciência de hoje, Adriana Alves está nos falando sobre o escritório USP Mulheres e as questões de gênero e etnia na USP. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Adriana, no bloco anterior, né, nós terminamos o bloco com a música Velha e Louca, interpretada aí por Malu Magalhães, né? E eu gostaria de te perguntar também a questão das mulheres indígenas.
Nossa, essa é uma questão que eu confesso, eu preciso estudar. Nós temos tão poucas mulheres indígenas. A gente tem um professor autodeclarado indígena na nossa instituição. Isso é chocante. Mais do que isso, as pessoas...
Isso na graduação.
Como docentes na graduação.
Ah, como docente.
A gente só tem um professor. Eu não sei, essas pessoas estão se articulando hoje, né? A gente tem algumas discussões, eu já participei de algumas mesas de discussão com pessoas indígenas, mas eu tenho absoluto desconhecimento de quais são as pautas de reivindicação dessa população. A nova pró-reitoria vai se incumbir disso, né? Uma vez formada, a ideia, né, é que atenda todas as minorias da universidade para fomentar pertencimento. No caso das populações indígenas, eu acho que a primeira coisa é a gente reverenciar o conhecimento que vem com essas populações. A gente não faz isso na USP, a gente não faz isso com nenhuma comunidade na USP, na verdade. A gente normaliza todo mundo, passa régua no conhecimento eurocêntrico, e é assim que a gente ensina e é assim que as pessoas aprendem na Universidade de São Paulo. Eu acho que o grande desafio de incorporar as comunidades quilombolas e as comunidades indígenas é, primeiro, reconhecer que conhecimento prévio essa população traz e como é que a gente pode aproveitar esse conhecimento para ensiná-los de forma diferente, se for o caso, para aproveitar, para ampliar o conhecimento acerca dessas culturas para as outras populações da universidade. Então, eu acho que meu primeiro passo seria escutar quais são as demandas, como fazer, como não ser paternalista, não é? Patronizing em inglês, né? Como a gente não em vez de ser condescendente, a gente ouvir deles o que precisa ser feito, como deve ser feito, o que a gente está fazendo de errado, o que a gente tem que melhorar. Então, acho que, passando para a nova pró-reitoria, essa é a incumbência número um para lidar com as populações indígenas, ouvi-los.
No caso, por exemplo, hoje se fala muito, eu até considero como um paradigma, um novo paradigma, que seria aí a decolonialidade, né? Apesar de ser um termo que está sofrendo desgaste, mas a essência, ela é muito profunda, que implica em trazer como disciplinas dentro da universidade ou das universidades, né, novas formas de pensamento. Você acha que essa é uma saída, trazer o conhecimento indígena como um conhecimento também científico, o conhecimento dos países africanos, dos países aqui latino-americanos?
Com certeza. E agora, enquanto eu falava, enquanto te ouvia falar, eu me dei conta de que eu conheço pouquíssimo do pensamento geológico africano. Né? A gente conhece muito o que foi da espoliação do continente africano, né? Exploração do diamante, exploração dos recursos naturais africanos, que inclusive é responsável em boa parte pelas mazelas daquele continente até hoje. Mas o desenvolvimento do pensar, Eu acho que a única cultura africana que a gente legitima como algo científico é a cultura egípcia. E é uma vergonha, né? Eu, enquanto geóloga negra, né, tenho 90% do meu DNA é negro. Eu ganhei um teste de ancestralidade de aniversário de dois grandes amigos. E eu sei pouquíssimo sobre o desenvolvimento do raciocínio geológico africano. E seria algo muito interessante de trazer para os meus alunos, né? Eu tenho alunos negros que ficam absolutamente emocionados quando me vêm entrar e falam: boa tarde, eu sou a professora Adriana Alves. Mas eles ficariam ainda mais emocionados se eu trouxesse alguns conceitos desenvolvidos no continente africano que dessem base à interpretação que a gente aprende, eurocêntrica, que a gente aprende no nosso curso. Então, eu acho que é premente, não é só tarefa dos negros, obviamente, mas que as minorias que são algo mais engajadas comecem a refletir sobre isso nos seus currículos. Nas humanas é até mais fácil, mas nas exatas e nas biológicas isso é muito pouco feito. Isso seria essencial.
Inclusive, você citou aí o Egito, né? Interessante que o Egito é uma tentativa de embranquecimento do Egito, né?
Sim.
E uma tentativa também de dizer que as construções das pirâmides e outras obras no Egito podem ter sido feitas por extraterrestres, né? É interessante, né? Porque você vê Nova York e ninguém fala que foi extraterrestre que fez, né? Mas o Egito, quando não se consegue embranquecê-lo, né, tem que admitir que ele é africano, fala que todo o conhecimento egípcio pode ser fruto de extraterrestres. O que, que isso sinaliza para a gente?
O devaneio de superioridade branca. Né? Nada pode ser atribuído a negros quando se fala em progresso, quando se fala em avanço tecnológico. Os avanços da matemática da cultura africana são excelentes, né? Da astronomia são vários, da medicina não tradicional. Para mim é isso, é essa normalização de currículos e de base do conhecimento absolutamente eurocentrada ou norte-americana, né? Acho que a gente, para você ser considerado um bom cientista, você tem que se render aos modos de saberes, de dizeres, de escreveres dos norte-americanos e dos europeus, né? Senão não é considerado ciência. Então há algo sobre os cientistas que é muito determinista e que precisaria ser revisto, né, para a gente conseguir avançar com toda a riqueza do conhecimento da humanidade e não de um grupo específico que vem ditando as regras há algumas décadas já, né, diria centenas de anos. Acho que a gente está perdendo o avanço científico. É isso.
Exato. Vamos ouvir mais uma música. O que, que você nos sugere agora?
Eu sugiro que a gente ouça Maria Maria. É uma música que me marca muito. Quem sabe da minha história, eu sou muito humilde, então vocês podem imaginar que a trajetória da mulher que mais me inspirou na vida, Ana Maria, minha mãe, é muito semelhante à da Maria Maria. Então, Maria Maria, Milton Nascimento.
Então, nós vamos ouvir aí Maria Maria, do Milton Nascimento.
Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é uma dose mais forte, lenta, que uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Apenas aguenta. traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura dor e alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz a pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem hoje como entrevistada Adriana Alves, do Instituto de Geociências da USP, e também ela ministra disciplinas na graduação e na pós-graduação nas áreas de mineralogia e petrologia. Ela também é presidente da Comissão de Direitos Humanos da mesma unidade. Adriana Alves é a quarta coordenadora do escritório USP Mulheres, né? Então, Adriana, nós ouvimos aí, acabamos de ouvir, né, Maria Maria, e uma questão que eu gostaria até de destacar é o seguinte: eu tenho te apresentado aqui como a quarta coordenadora do escritório USP Mulheres, né? E eu enfatizo como a quarta para mostrar que o escritório USP Mulheres ainda é um processo em construção, né? Ele não está pronto e você pode avançar muito nesse sentido. No escritório USP Mulheres, né? Como é que é a estrutura do escritório?
Bom, tem a figura da coordenadora, que é sempre uma professora. Tem um escritório foi dividido em programas pela professora, em áreas, né? Pela professora Maria Arminda, e eu mantive essa estrutura porque ela faz sentido para mim. Então, a gente tem uma área de programas, que é coordenada pela Prislaine. Eu sempre esqueço o sobrenome das pessoas, acho que é Prislaine dos Santos, mas eu vou confirmar. E é meu braço direito e esquerdo no escritório USP Mulheres. Ela cuida, então, do acolhimento dessas denúncias, do encaminhamento delas, de participar de eventos que peçam a essa definição, né, dos tipos de violência, dos tipos de assédio. É uma pessoa fantástica, psicóloga, meu braço direito e esquerdo, como eu disse. Aí nós temos um setor de pesquisa, que é conduzida por um pesquisador muito experiente, o Dr. Rodrigo Amaral. Ele, eu lembro o nome, tá vendo? O machismo nosso de cada dia nos dá hoje, né? Rodrigo Amaral, ele coordena a área de pesquisas, é uma pessoa muito experiente, com experiência em análise quantitativa de dados. Então, ele é muito valioso na elaboração das métricas, na discussão das métricas, no mostrar essas métricas como gráficos para tornar a informação mais palatável aos gestores. A gente tem uma área de comunicação, que é coordenada pela Luana, que é uma também extremamente talentosa, funcionária técnico-administrativa extremamente talentosa, que cuida das nossas redes sociais, cuida de tudo que é evento, né, de formulação, de meio de comunicação, divulgação. Temos a Elaine, que é a parte de secretariado do escritório, e temos, hoje são 5 estagiários, se eu não me engano, estagiários tanto na pesquisa, quanto na comunicação, quanto em programas. Então, toda a política de gênero para uma população de mais de 100 mil pessoas é formulada por esse time. Esse Zigo time. E sem orçamento próprio.
Não tem orçamento próprio.
Não. Não tem orçamento
próprio. Isso significa que é totalmente dependente, então, da reitoria.
Exatamente. Tudo que a gente quer fazer, a gente faz uma proposta, diz qual é o ganho dessa proposta, apresenta a reitoria, e a reitoria acata ou não.
E quando você fala estagiário, são alunos e alunas ou só alunas?
Não, nós temos um estagiário e todo o resto são mulheres, né? Uma esmagadora maioria de mulheres. Mas eu sou do time que pensa que nós precisamos do outro lado, até para tentar entender, não só para sensibilizar, mas para tentar entender como essa dinâmica funciona, né? Do mesmo modo que o movimento negro conquistou muitas coisas, mas teve que encantar os brancos que estavam no poder para serem, né, levar essas pautas adiante, com o movimento de gênero vai ser a mesma coisa. Hoje, o alto escalão da universidade, os professores titulares, são 70% homens, todos brancos. Então, se a gente quiser qualquer avanço, são esses homens que são maioria no conselho universitário. Se a gente quiser avançar em qualquer pauta, essa é a barreira que a gente tem que transpor. Então, nós precisamos dos homens para transpor essas barreiras, do mesmo modo que os negros precisam dos brancos para transpor barreiras que, em algum momento, podem ser intransponíveis por ímpeto do movimento. Né? A gente precisa dessa... Um exemplo óbvio é a adoção das cotas raciais, socio-raciais na Universidade de São Paulo. Fomos os últimos a adotá-las e numa votação no CO, no Conselho Universitário, né? Formado majoritariamente por brancos. Então, houve todo um serviço, um trabalho de sensibilização fora, nos bastidores aí do movimento negro, que foi essencial. Mas, em última instância, a palavra final era deles, né?
Inclusive, o título de doutor honoris causa, né, o Luiz Gama, que teve uma aprovação, se eu não estiver enganado, quase 100% ou de 100%, né, pela adoção do título. Isso implica que a USP está, de fato, mudando?
Eu entrei na USP em 99. Eu te digo com todas as letras, a USP está mudando. Eu nunca vi uma predisposição tão grande ao diálogo, ao ouvir, ao assumir erros, quanto eu vejo nessa gestão. Então, a primeira reunião de gestão, a segunda, eu sou muito franca, né? Acho que deu para reparar. Eu pedi a fala e perguntei se todo mundo tinha noção de que todo mundo estava falando em diversidade, mas que eu era a única pessoa negra na sala, né? E que isso torna as coisas, leva as coisas para o plano da condescendência, né? Eu, um grupo absolutamente, nós, né, um grupo absolutamente hegemônico, vou ser o responsável por pensar políticas para os outros grupos. Isso é condescendência pura, ampla e restrita, né? Então a gente precisa de diversidade em todos os níveis da universidade. E calou fundo a crítica, aparentemente, porque hoje, quando vai se discutir qualquer coisa, não, mesmo que não seja ligada à raça, há uma preocupação em ter um grupo diverso. Nem sempre a gente consegue a diversidade de raça que a gente gostaria, porque eu chamo quem eu conheço, né, e quem eu conheço se parece comigo, Narciso acha feio que não é espelho, como diz a minha irmã. Mas você vê que isso está rodando no background do pensamento das pessoas. Então, essa é uma predisposição que eu nunca tinha visto na USP. Eu sempre via a postura de que todos são tratados de forma igual na USP. Agora eu vejo a postura de as oportunidades já estão diferentes. A gente precisa chegar no ponto de quem é a responsabilidade, né? Se as responsabilidades são diferentes, há responsáveis. E se há responsáveis, eles também são responsáveis por mudar o cenário. É para aí que a gente está caminhando.
É sair da igualdade para a equidade, né? Mas ainda tem uma estrada muito longa a ser percorrida, né? Mas esses são os primeiros passos. Bom, nós estamos chegando ao final, Adriana Alves, foi um prazer conversar com você. Desejo uma boa gestão no Escritório USP Mulheres, que você também esteja dentro dessa nova pró-reitoria, que vai tratar diversidades e outros temas, né? E espero que você volte mais vezes aqui. Gostaria que você voltasse até como dentro da sua área, né? Para a gente falar mais sobre mineralogia e sobre petrologia também, né? Muito obrigado pela entrevista concedida.
Eu que agradeço imensamente, foi um prazer conversar contigo, Ricardo.
Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada Adriana Alves, professora associada do Instituto de Geociências da USP e coordenadora do escritório USP Mulheres. No Diversidade em Ciência de hoje, Adriana Alves falou sobre questões de gênero e questões étnicas na USP e a sua gestão no escritório USP Mulheres. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megalo. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Essa entrevista foi gravada à distância pelo Google Meet. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.